classificações da Espanha e da França, que vão se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo. É o especial Copa do Mundo aqui na CBN. Voltamos já.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou como inaceitável a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de bloquear quase 120 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em razão da suspeita de desvio de emendas parlamentares. De acordo com a investigação, deputados federais eram apontados como solicitantes para dar ares de legalidade ao processo. As indicações eram de Valdemar Costa Neto e encaminhadas aos ministérios responsáveis pelos programas. As manifestações ocorrem após uma representação da Polícia Federal, que é desdobramento da Operação Transparência. A ação foi realizada em dezembro e teve a funcionária da Câmara, Mariângela Fialec Atuca, como alvo. A análise de celulares apreendidos identificou mensagens em que servidores discutiram cotas de valores e áreas prioritárias com forte incidência de indicações voltadas a municípios paulistas. Conforme a Polícia Federal, funcionários da Câmara teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente do PL. A federação entre União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo o Portal G1. A tendência é de que a União Progressista libere os diretórios estaduais para apoiarem um candidato que considerarem mais conveniente. A decisão de neutralidade na disputa pelo Planalto foi motivada por desgastes recentes entre o parlamentar, dirigentes partidários e pressões internas das lideranças regionais. Chega a 12 o número de mortos em decorrência do incêndio florestal no sul da Espanha. Pelo menos 23 pessoas estão desaparecidas na Andaluzia. Alimentado por ondas de calor e ventos fortes, o fogo destruiu mais de 3 mil hectares e atingiu residências. Mais de 150 bombeiros atuam no combate às chamas. A suspeita inicial é de que o fogo começou após a queda de um cabo de energia. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Um homem de 70 anos foi preso em Samambaia por suspeita de cometer crime de estupro de vulnerável contra ao menos 6 parentes, incluindo uma filha, sobrinhos e um afilhado. A prisão foi efetuada pela Seção de Atendimento à Mulher da 26ª DP. Segundo as investigações, o idoso utilizava a confiança dos familiares para atrair as vítimas até a casa dele, com promessas de presentes e brinquedos. Após cometer o crime, o homem silenciava os menores com ameaças. A denúncia partiu de uma das vítimas que viu o relato de abuso de uma mulher nas redes sociais. O vídeo conta a história de uma vítima de crimes sexuais durante a infância e incentiva a denúncia. Segundo a polícia, foi o que encorajou outros parentes a depor. O homem foi indiciado em 3 casos, já que os demais prescreveram. Mas, de acordo com a Polícia Civil, novas vítimas do investigado podem surgir. Outros casos de violência sexual foram registrados nesta semana no DF. Um advogado e ex-policial militar foi preso em Foz do Iguaçu após cometer um estupro contra uma menor. O homem estava foragido do Distrito Federal, onde responde por outros 14 inquéritos policiais por estupro. O investigado costumava abordar mulheres jovens em locais públicos. As convidava para ir a motéis e oferecia bebidas batizadas. A prisão de flagrante em preventiva. Também nesta semana, a Polícia Civil prendeu um homem no Riacho Fundo 1 por suspeita de estuprar uma adolescente de 14 anos, que era amiga de sua filha. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no setor de Oficinas Norte. Após o investigado convencer o pai da vítima a deixar que ela passasse a noite na casa dele para uma noite de pizza entre amigas, ele teria aproveitado o momento em que a filha foi ao banheiro para praticar os abusos contra a menor. O suspeito estava foragido desde a época do crime e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Reportagem Igor Cardin.
O Fit Dance Champions chega a Brasília no dia 12 de julho com competição, aulão de dança e atividades abertas ao público. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã no Pátio Brasil Shopping e reúne dançarinos, instrutores e fãs da modalidade. A programação inclui uma seletiva estadual em que 7 melhores competidores garantem a vaga para a final nacional da convenção Fit Dance 2026 em Salvador, além de um aulão coletivo e venda de produtos oficiais da marca. O Fit Dance Champions também passa por outros estados brasileiros e por países da América do Sul. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Voltamos com o nosso especial Copa do Mundo nesse sabadão, dia 11 de julho de 2026. São 4 horas e 7 minutos no horário de Brasília. E nós vamos repercutir agora as semifinais. A semifinal que já está garantida, né? Duelo entre França e Espanha. Porque ontem, Prates, a Espanha venceu a Bélgica pelo placar de 2-1. A Espanha, enfim, tomou um gol na Copa do Mundo, Prates. 650 minutos, né? 650 minutos. 649, para ser mais preciso, é que o Unai Simón não tomou gols em Copa do Mundo. Impressionante, Prats.
Pelo De Ketelaer que superou os críticos, né, Rodrigo Vittar? Alguns não gostavam do De Ketelaer, alguns falavam que, olha, a Bélgica melhora o Lukaku mais ou menos do que o De Ketelaer inteiro. O De Ketelaer fez o gol ontem no Unai Simón.
O De Ketelaer, ele só não é centroavante, Prats.
Ah, mas ele fez de centroavante ontem.
Fez,
o gol.
De boa noite.
Foi de boa noite, cumprimentou bem. Mas a Espanha chega à semifinal, Bitar, com um nível que foi crescendo ao longo da Copa do Mundo. A primeira fase da Espanha foi uma primeira fase bem mais modorrenta, bem mais preguiçosa, estreia contra Cabo Verde, o empate, tudo bem que o Vozinha teve uma grande atuação, mas foi uma Espanha que me pareceu com pouco senso de urgência, e a impressão às vezes da seleção é um pouco essa, mas é muito ligada à maneira de jogar, né? A impressão às vezes o jogo está terminando, será que não vai conseguir chegar? Será que não conseguir estar dominando e não vai transformar isso em finalização mais clara, em chances mais claras, criadas, mas é a maneira da seleção jogar, e ela confia muito nesse estilo de jogo, né? Tem um treinador que é muito fiel a isso, que acompanha muito essa maneira da Espanha jogar, de tentar dominar os adversários, porque ela ficar com a bola, obviamente, ela também se defende com a bola. Então esse apenas um gol sofrido na Copa do Mundo também passa pela maneira da Espanha jogar, Vitar, porque ela não é tão atacada, ela não fica tão exposta, por mais que em algum momento ou outro ela vai ficar sujeita a contra-ataques, a ser desarmada mais no campo de ataque. Você dificilmente viu Laporte e Cubarsí, que são zagueiros, correndo aí 20 metros atrás de atacantes.
Sim.
Correndo 30 metros atrás de atacantes. É muito pela maneira de jogar, né? Ao ficar com a bola, se defende também. Então, o Unai Simón foi um pouco mais exigido que nos jogos anteriores, mas não precisou tanto do goleiro, né? De maneira geral, até agora na Copa do Mundo. E a Espanha foi, a partir do Mata contra a Áustria, que eu acho que é o grande jogo da Espanha na Copa, uma boa atuação. Depois, um duelo pesado contra Portugal, em que ela é melhor, sobretudo, no segundo tempo. E ontem ela foi melhor que a Bélgica, mas também foi fazer o gol no final, quando alguém arriscou de fora da área. Foi um zagueiro.
Sim.
Né? Então, com o Barcelona de fora da área, até então a Espanha tinha a bola, mas errava muito perto da área da Bélgica, não arriscava tanto de fora da área, não tinha muito chute de longa distância.
Tem um goleiro novo na partida, né? Frio no jogo, testa, né?
Acabou rebatendo. E assim, quando uma seleção vai chegando a essa fase final, de semifinal, tentar de novo ser campeão do mundo, no caso da Espanha, sempre tem algum herói improvável, né? E o herói improvável da vez é o Merino, que começa a Copa do Mundo como titular, ele sai pro Pedro entrar no meio-campo da Espanha. O Merino é um meio-campista que foi até centroavante no Arsenal em alguns momentos, quando, sim, o Arsenal não tinha um camisa 9. E contra Portugal e Bélgica, em pouquíssimos minutos em campo, ele fez os gols da classificação. Contra Portugal, 10 minutos em campo, 1-0, gol dele. Ontem, alguns segundos em campo, 2-1 na Bélgica, gol dele também. Então, o que a Espanha tem, entre outras coisas, Bitar, além da maneira de jogar, que é muito conhecida e muito bem feita pelos seus jogadores, um treinador que conhece muito esse elenco. Um treinador que conhece o elenco assim com a palma da mão, de trocar jogador, ter segurança para trocar. O Lamine Yamal não está brilhando, longe disso, na Copa do Mundo, mas não está precisando tanto dele, porque outros apareceram. É um jogo coletivo muito bem feito, muito bem empregado pelos atletas, pelo treinador. A Espanha chega forte terça-feira para enfrentar uma seleção que encantou até agora, como a seleção francesa.
E para a gente falar desse confronto, Michele, antes gostaria que você falasse da França, né? Passando por Marrocos, um jogo muito esperado aí por muita gente. A França venceu pelo placar de 2-0, poderia ter sido mais. O Bono teve uma grande atuação também, fez boas defesas. Mas a França, me parece que conseguiu vencer sem que o máximo dela fosse exigido, né?
Sim, concordo contigo. Assim, não vou dizer que me decepcionou a postura do Marrocos, porque eu entendi que seria difícil a partir da saída do Saibari, né? Ele fez muita falta para o ataque. A seleção marroquina depende muito das movimentações dele para gerar jogo ofensivo. E aí acabou sendo uma seleção marroquina que tinha pouca munição, né? Ela tinha ali, quando recuperava a bola, não conseguia sair tanto, claro, em função também de uma pressão bem feita pela seleção da França, mas se a gente sempre fala que essa França do Didier Deschamps, ela é uma França que dosa muito a necessidade que ela precisa para cada jogo para vencer, esse não foi um jogo que exigiu muito dela, assim, né? Conseguiu criar bastante, conseguiu ali sufocar a seleção marroquina em vários momentos, e eu acredito que muito em função disso, assim, acabou ficando um jogo muito unilateral, né? Muito com o ataque da França, sem que Marrocos tivesse essa capacidade de atacar de volta. E no momento em que se lançou um pouco mais pro ataque, o Marrocos ele acaba sofrendo um contra-ataque que dá origem ao pênalti perdido pelo Mbappé, mas é um lance que lá na origem quem perde a bola é o Hakimi, por um domínio errado. Ele nem estava tão pressionado, mas ele domina meio de joelho, assim, ele domina errado, e aí Marrocos perde aquela posse e gera o lance do pênalti, e depois eu percebi uma seleção marroquina com mais medo ainda de se lançar, e para mim esse é o grande desafio quando se enfrenta essa seleção francesa. É um ataque tão forte, tem tanta movimentação, tem tantas dinâmicas diferentes para esse quarteto ofensivo, que qualquer adversário pensa uma, duas, três, quatro vezes antes de atacar. E para mim esse é um dos grandes desafios de enfrentar essa França. Se a gente parar para pensar, o Prat citou muito bem a defesa da seleção espanhola, e até para trazer um dado, até esse jogo contra a Bélgica, o Unai Simon ele tinha 9 defesas na Copa do Mundo, em 5 jogos. Então ele, assim, ele foi pouco exigido, né, em termos de defesas mesmo. Por quê? Porque o sistema sustenta muito bem essa defesa da Espanha. E a defesa da França ela também não é tão exigida assim. A gente seleciona, assim, poucos foram os jogos e poucos foram os momentos dos jogos em que a França foi verdadeiramente testada na sua defesa. E talvez agora, contra a Espanha, a gente veja algo diferente. Talvez pela primeira vez, de maneira mais forte, a defesa da França vai ser testada nessa Copa de 2026.
Perfeito. E agora, na terça-feira, teremos o duelo entre Espanha e França, às 16h, horário de Brasília, né? Vamos conhecer o primeiro finalista dessa Copa do Mundo, a primeira seleção que estará garantida lá em Nova Jersey no dia 19 de julho, né? No outro domingo, às 16h, para a grande decisão da Copa do Mundo. O que vocês esperam desse jogo de semifinal da Copa do Mundo, Michele? Começando contigo, quem vai dominar esse jogo? Quem vai ter mais a posse de bola? Porque são duas seleções que gostam da posse, uma mais, talvez mais vertical, e outra que trabalha um pouco mais a bola, que é a Espanha.
Disse bem, Bitar. E assim, duas seleções que gostam da posse, mas eu vejo a seleção francesa muitas vezes, e eu falo por jogos dessa Copa do Mundo, mas principalmente durante o ciclo. A França ela não tem receio de fazer esse jogo sem a bola e buscar a transição quando necessário. E eu respeito muito isso na França, porque não tem um idealismo aí de futebol, né? Você tem aí, olha, se a gente precisar usar essa ferramenta aqui, a gente pode usar. Nessa Copa do Mundo ela fez isso, mas pensando em mentalidade de jogo, quando enfrentou o Paraguai, né? Quando ela enfrentou a seleção paraguaia, a França ela soube jogar o jogo que precisava ali, desse jogo mais físico do Paraguai, mais truncado, e o Mbappé falou até sobre isso depois. Então esse poder de adaptação da França, além do elenco, além do trabalho do Deschamps, que para mim é até subestimado para o que ele construiu nessa França, tudo isso faz com que a França ela carregue um favoritismo, na minha opinião, ainda muito forte contra essa seleção espanhola. Mas no histórico das duas seleções, a Espanha deu muito trabalho e até venceu a seleção francesa recentemente, né, nos encontros que tiveram. Então, eu vejo um duelo muito equilibrado, acho que a Espanha vai ter mais posse de bola e terá o desafio de talvez definir mais rápido algumas jogadas. Acredito que essa Espanha tem enganado, entre aspas, a gente na Copa do Mundo, porque quando a gente falava da Espanha para a Copa do Mundo, a gente falava muito de Lamine Yamal, como é natural que se fale, porque a gente está falando de um talento, uma joia rara, um jogador assim que é sensacional e que terá muito a se desenvolver e muito a contribuir. Ele é, sem palavras, assim, o talento que ele tem. Mas a Espanha, ela engana a gente quando a gente projeta muito essa Espanha em cima do Lamine Yamal. Porque sim, ela tenta muitas jogadas por ali, mas para mim o brilho dessa Espanha é o coletivo. E as classificações, né, contra Portugal e também contra a Bélgica, elas são muito importantes para isso. Porque é uma Espanha que se classifica com gols de meias que chegam à área. Então você tem um trabalho do artilheiro Oyarzabal atraindo a marcação, do Lamine Yamal fazendo isso pela ponta direita, o Baena não faz tanto pela ponta esquerda, mas já teve grandes momentos nessa Copa do Mundo, agora tem o retorno do Nico Williams, que pode fazer isso pelo lado esquerdo também, mas é uma Espanha que parece que atrai para diferentes lugares, para os meias chegarem à frente para poderem brilhar. Então, assim, eu vejo um grande jogo, ainda acho que a França é a favorita, mas se tem uma seleção para testar essa França, é a Espanha.
E para você, Prates, favoritismo está do lado francês também?
Não, para mim favoritismo está do lado francês, mas por uma margem muito reduzida. Michele falou muito bem como a Espanha tem encarado e tem vencido a França recentemente, né? Foi assim na Nations League, foi assim na Eurocopa recentemente também.
Sim.
Né? Na Nations League foi o 5-4, né? Foi, acho que o jogo mais recente entre as duas seleções, né? Porque ao ficar com a bola, é um domínio de jogo que a Espanha vai tentar reduzir o que a França faz muito bem. A França faz muitas coisas bem feitas, né? Às vezes é um time muito rápido para contra-atacar, muito rápido para chegar, para jogar em transição. Quando tem ficado com a bola, tem encontrado muitos espaços, porque os jogadores não guardam muita posição, talvez tirando o Dembélé de um lado e o Doué ou o Barcola do outro lado. Há muita liberdade para Rabiot, para o Koné chegar à frente, para os zagueiros também iniciarem jogadas, como o Upamecano e Saliba. Mas me parece a França está num momento assim de jogos melhores. Não sei se isso vai ter algum peso na terça-feira. A Espanha é uma grande equipe, muito bem treinada pelo Luis de la Fuente, sabe o que tem de fazer quando tem a bola, quando perde a bola, mas a França me parece um pouco mais encantadora. Por esse encantamento e pela qualidade que tem também os jogadores, pela maneira que tem jogado coletivamente, vejo a França com uma pequena vantagem terça-feira para esse grande jogo entre as duas seleções em Dallas.
São 4 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco, no nosso último bloco, nós vamos traçar aí os planos para esses duelos de hoje, né, das quartas de final da Copa do Mundo entre Inglaterra e Noruega e também entre Argentina e Suíça. Mas antes, duas informações importantes sobre seleções acabaram de chegar. A primeira, na Alemanha, Jürgen Klopp está confirmado como treinador da seleção alemã para esse próximo ciclo, aí visando a Copa do Mundo de 2030. E Paolo Maldini será o diretor técnico da Itália. E o Leonardo, brasileiro da Copa de 94, tetracampeão do mundo, também está confirmado nessa comissão técnica. Comissão técnica não, né? Na comissão diretiva, digamos assim.
Comissão que vai escolher o próximo técnico, né?
Que vai escolher o próximo técnico, vai ajudar também.
Vai passar pelos dois.
Certamente não será o Gattuso, porque a Itália merece um treinador um pouco mais, com mais qualidade, né? Que possa assumir a seleção e fazer com que a seleção possa voltar à Copa do Mundo. Mas
ele batalhou, viu?
O Gattuso batalhou por vaga. Eu tenho um para indicar.
Vai indicar. Ele estava entrevistando esse daí que ele vai falar faz uns 6 dias, você vai ver. Você vai ver se ele vai indicar esse.
Mas ele dá entrevista exclusiva lá na Itália também ou não?
Ah, também.
Ah, pra Mônica Bergamo, né?
Eu quero que vocês repercutam aí, portanto, essas mudanças aí que teremos nas seleções. Daí, se você quiser participar, deixa até a primeira palavra contigo. Jürgen Klopp, treinador da seleção alemã, algo que já estava praticamente certo. Acho que isso daí vai dar caldo, hein, Dai?
Primeira palavra é minha, é sobre Jürgen Klopp na Alemanha.
É, lá vem uma palavra só, lá vem.
Inveja.
É,
isso.
Você gostou, Prats?
É, vamos ver depois agora quais serão as próximas.
É, e os próximos capítulos, as próximas palavras, hein, Dai?
Não, eu acho sensacional. Eu sou muito fã do Klopp. Quando tinha lá a briga, no bom sentido, em campo, né, entre Klopp e Guardiola, eu era time Klopp. Eu acho que combina muito com esse time da Alemanha. Eu acho que com 4 anos para fazer dar certo, eu acho que vai ser muito legal. Eu queria ter um Klopp assim na minha seleção, viu? Não necessariamente o Jürgen Klopp em si, até porque o Klopp que eu queria para a seleção brasileira foi parar lá em Portugal, então já não dá mais, mas eu acho que tem tudo para dar certo.
Está falando de Jorge Jesus, treinador confirmado também na seleção de Portugal, né? E que deu uma frase bem bacana sobre o Neymar, né, Prats?
O que ele falou do Neymar?
Você sabe o que ele falou?
To finish?
É.
Ah, falou que o Neymar terminou?
Tu finish.
É.
Acabou. Já era.
Ele trabalhou com o Neymar no Al Hilal, né?
É.
Mas não sei se a gente pode falar sobre essa frase ou não, mas enfim.
Diga aí, Michele.
Claro que
não,
pode.
Não, assim, eu tenho duas leituras. Primeiro, de alguém que já foi muito fã do futebol do Neymar. Hoje não mais, porque eu não acho que ele joga mais do que ele já jogou, infelizmente. Poderia ser assim. Talvez por escolhas dele, talvez por escolhas de carreira, talvez pelo que aconteceu com ele em diferentes competições, lesões, enfim. Mas não é mais aquele Neymar, né? Mas eu tento sempre olhar para alguns fatos, e eu tenho certeza que vocês fazem isso também, acho que é da nossa profissão, eu tento sempre ver ângulos diferentes, né? E qualquer pessoa que tenha visto o Neymar jogar e racionalmente tenha analisado o jogo dele, entende que ele não tinha muito a contribuir numa Copa do Mundo. Acho que isso tá até bem claro agora, ainda mais depois que ele já foi até experimentado, né? Nessa Copa de 2026, o Neymar atual, sempre o Neymar atual. Mas o que eu pensei quando eu vi o Jorge Jesus falando isso é, cara, que deve ter batido uma tristeza tão grande no Neymar nessa conversa, nesse diálogo. Deve ter sido assim, um negócio muito triste. Eu fico pensando num cara com a carreira que ele teve, ter que ouvir isso e, claro, e talvez, vamos lá, talvez fizesse sentido. Talvez fosse finish pra ele ali mesmo, naquele nível, naquela circunstância, mas tentei me colocar na posição dele, assim, e deve ter sido muito, muito triste, assim, esse diálogo, esse momento pra ele, né?
Mas, gente, eu fui a única pessoa que ouviu essa frase e não levou pra esse lado do finish de carreira. Quando eu ouvi a primeira vez, eu entendi que foi assim, no sentido de tu aqui no Hilal, finish, entendeu?
Tá, mas vamos lá, Dai.
Você aqui, não vou te usar, entendeu?
Mas é que eu acho que uma coisa tá conectada com a outra, por isso que eu pensei dessa forma. Porque
não, sim.
Se ele... Porque, vamos lá, não é um nível muito alto. Não é um nível muito alto. E se ele finish, acabou pra ele ali, naquele nível ali... Não digo que é para carreira, mas você passa, você corta do teu planejamento um nível de futebol que você talvez não estivesse preparado para cortar. Você tira do teu caminho.
Em termos.
Uma disputa, né?
Em termos assim, objetivos, no final das contas, eu acho que dá quase na mesma, mas assim, do ponto de vista. Humano, porque assim, eu acho que seria muito ruim um técnico chegar e falar para um jogador que a carreira dele acabou, entendeu? Agora, se ele está falando ali, acabou aqui nesse contexto, mesmo que signifique quase a mesma coisa, eu concordo com você, eu acho que é diferente a questão do tom, entendeu? Sei lá.
Não, faz sentido. Mas assim, eu não sei se... Eu não sei nem se o Neymar teve essa percepção ali na hora, a gente não tem a posição dele, né, com relação a isso.
Ah, mas certamente ele vai falar. O quê? Canal do YouTube, Prats?
Vou falar por ele, né?
O quê?
Porque às vezes ele não precisa falar, mas falou.
E certamente ele levou numa boa, né? O sujeito que leva tão na boa os comentários negativos, né? Certamente ele levou super bem.
Levou. Né? Nossa, o que vai ter de indireta agora? Apresentador de televisão defendendo ele, cantor
tem
também.
Isso, né? Tem isso o quê? Aí.
Vai ter gente de novo, ó. Carnaval do ano que vem, Prats.
É mesmo?
Neymar em 2030. Opa, pode anotar aí.
Tá bom.
Eu tava pensando que pós-Copa, o Neymar e Santos têm uma situação pra explicar aí os dois, né? Oh. Que com a Copa do Mundo, a gente deixou assim, né? Mas é impressionante, né? O Santos cometeu um erro gravíssimo.
É.
E o Neymar, que estava batalhando para que erros assim não fossem cometidos para ele jogar a Copa do Mundo, ele não se pronunciou.
Mas a pergunta será que é que o Santos cometeu ou Neymar não deixou vazar?
Porque o Santos vai continuar cometendo. Também tem que ver isso também.
Tem que ver isso também, porque assim, a relação...
Que a gente acha que é erro, o clube acha que não é erro, né? É.
Mas concordamos que jornalisticamente... Tem coisas a serem ditas.
Ah, sem dúvida. Não, sem dúvida.
Sem dúvida.
Isso vai ter que ser perguntado, isso vai ser respondido, mas assim, nas primeiras coletivas, o presidente gosta de falar bastante também.
É um assunto complexo, sim.
Vai passar um pano pra cá, não veja bem, não aconteceu isso, isso é passado, antes da Copa do Mundo, a gente já repensou, já mudou gente na parte médica do clube, nada vai ser mudado.
É isso aí.
É triste para um clube do tamanho do Santos.
Claro que é.
Eu acho que assim...
E inegavelmente, né, Bittar, desculpe. A seleção brasileira convocou um jogador machucado.
Sim.
E ao que tudo indica, o Ederson também não estava nas melhores condições, porque o Ederson
não passou no teste do United.
É. A informação é que ele não assinou com o Manchester United por problemas médicos.
Sim, que a Atalanta falou que está tudo bem.
Então, assim, a seleção colocou um jogador numa oitava final de Copa do Mundo, que ele não tinha a melhor condição para jogar. Como que foi isso também? Mas pode seguir.
Ele entrou meio devagar, né, dicas de
entrou, passagem. Entrou.
Então, mas é que não é que ele entrou devagar. A gente que cobra aqui diariamente, né, o Santos, Prats, o Dai também tá com a gente.
Do Ederson,
aqui.
Eu acho.
Não, o Ederson também. Também. Mas eu acho que assim, o Neymar, por exemplo...
O outro entrou na velocidade esperada.
Não, velocidade esperada não, Dai. Ele foi convocado
O outro entrou na velocidade.
Não, totalmente equivocado.
O outro não esperava. O outro não esperava velocidade diferente, não. O Ederson achei que fosse entrar com mais pegada e tal.
Recebeu uma chance, né? Copa do Mundo. Tava no casamento ali, Prats. Aí tem que pegar o voo, tá? O passaporte, cadê meu passaporte? Foi pra Copa do Mundo.
A gente tá rindo aqui, mas a Michelle trata o assunto com muita seriedade. A Michelle tá mal até hoje, tá? A Michelle e o Dai sentiram muito o baque da eliminação. Eles ficaram muito piores que o Ancelotti. Mas umas 10 vezes piores que o Ancelotti. E que os jogadores também.
Ah, você não tem a dúvida.
E que os jogadores também.
Mas peraí,
aí aquela outra discussão. Tinha que todo mundo voltar no mesmo voo. Não voltar no mesmo voo, aparece o quê? Que um tá preocupado, o outro não tá preocupado. Que é uma outra discussão. A CBF permitiu que isso acontecesse.
Eu só pensei na questão ambiental, de você ter um avião para uma pessoa. Isso me incomodou profundamente.
Você lá fechando a torneira para escovar o dente, né, Michelle? Os caras pegando cada um voo.
Exatamente.
Se locomover.
Olha, são 4 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Nós vamos fazer nossa última pausa, o Repórter CBN. Última não, penúltima pausa, o Repórter CBN. E já voltamos para a gente projetar esses duelos de Inglaterra e Noruega, também de Argentina e Suíça. Temos já as escalações da Inglaterra, já o Dai vai passar para a gente, Inglaterra e Noruega. E vamos traçar aí quais podem ser os rumos desses jogos que acontecem nesse sábado, 6 da tarde, começo da noite, né? 6 da noite teremos aí Inglaterra e Noruega e depois às 10, Argentina e Suíça. E vamos conhecer a segunda semifinal da Copa do Mundo 2026. 4h28 e já voltamos.
Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Harry Potter, o musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita, com humor, música e dança, a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN. A inflação em Brasília ficou em 0,5% em junho, a mais alta do país e bem acima da média nacional, que foi de 0,16%, segundo dados do IBGE. O principal responsável pela alta foi o grupo de transportes, que subiu 1,8%. Os maiores impactos vieram do aumento das passagens aéreas, que ficaram 11% mais caras, e da gasolina, com alta de 1,7%. Outro grupo que pressionou o índice foi o de saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,4%, impulsionados pelos serviços de dentista, que subiu 2,85%. Também registraram alta os grupos de vestuário, com 0,8%, e habitação, com 0,27%. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas ajudou a conter uma inflação ainda maior ao registrar queda de 0,2%, interrompendo uma sequência de 3 meses consecutivos de alta. As maiores reduções de preço foram do tomate, com queda de mais de 7%, da alcatra e do óleo de soja, que ficaram 4% mais baratos. Em contrapartida, o feijão carioca subiu quase 13% e o melão teve alta de quase 12%. Segundo Henrique Elas, consultor econômico e cientista político, a variação dos preços dos alimentos pode estar ligada a questões climáticas dentro e fora do Brasil.
Dos alimentos, mesmo quando há um recuo específico no mês, o ano ele pode ser marcado por bastante pressão nos preços, né? Isso acontece muito por questões climáticas, com excesso de chuva, né, ou de seca em algumas regiões. Esse ano a gente está nessa expectativa do El Niño, que vai afetar bastante ainda. E essa produção, ela acaba afetando a oferta de produto no mercado.
No acumulado do ano, a inflação em Brasília soma 3%. E já nos últimos 12 meses, o índice chega a 4,5%. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O BRB completou um ano sem divulgar resultados financeiros. A atitude oculta o impacto real do escândalo que envolve o Banco Master. O prazo fechado com o Banco Central se encerra no dia 5 de agosto para adotar ações de recomposição de capital e solucionar a crise de liquidez. Para cobrir o provisionamento estimado em quase 9 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tenta fechar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais com um fundo garantidor de créditos. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas devem exercer papel fundamental na organização e na fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no Executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. O cantor italiano Peppino Di Capri morreu hoje aos 86 anos no sul do país. Familiares confirmaram a informação à agência italiana de notícias ANSA, mas não divulgaram a causa da morte. O artista enfrentava problemas de saúde e estava longe dos palcos. O músico completaria 87 anos no próximo dia 27. Terremoto de magnitude 4.3 atingiu a região de Lima, no Peru. Segundo o Instituto Geofísico do país, o tremor aconteceu pouco antes da meia-noite. Até o momento, não há registro de vítimas ou danos materiais. As autoridades reforçaram as recomendações de segurança e prevenção para os moradores. Horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Futebol, vamos CBN.
São 4 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Ainda hoje teremos os dois jogos aí das quartas de final, os dois jogos restantes da quarta dessa, quartas de final dessa Copa do Mundo de 2026. Daqui a pouco, 6 horas no começo da noite, tem Noruega e Inglaterra. E depois, às 10, teremos o duelo entre Argentina e Suíça. Leonardo Dai está em Miami. Bem localizado, não tá, Prats?
Muito bem localizado, no estádio multiuso, no estádio multitarefas, eu diria também.
Estádio de altíssimo nível.
Altíssimo nível.
Grande investimento.
Estádio em que até, horroroso, em pelo amor de Deus.
Que até ajuda jornalistas, muitas vezes sedentários, a praticarem exercícios físicos. Caminhadas de 50 minutos, de uma hora. Isso é excelente. Em que lugar que você consegue fazer isso hoje em dia? Parques nas grandes cidades do Brasil? Não há muita segurança para isso. Desculpa, militei, Bitar.
Mané Garrincha.
Queria saber qual é a dificuldade de botar uma placa dizendo onde é que fica o centro de imprensa, sinceramente.
No Mané Garrincha dá pra fazer isso aí também. Dá pra andar bastante também.
Olha, o Prato, hoje em dia, 2026, tanto mapa aí digital e o Dai querendo placa agora pra jogar também.
É brincadeira, esse Leonardo Dai é danado.
Brincadeira, né?
É danado.
Ô Dai, as duas equipes, Inglaterra e Noruega, estão escaladas, né, Dai?
Estão escaladas e atenção para a escalação da Inglaterra, porque Bukayo Saka está fora do time titular, ele que sofreu aí com dores, com uma pequena lesão aí nos últimos dias, não começa o jogo, entra Madueke no ataque da seleção inglesa, escalada pelo técnico Thomas Tuchel, que por sinal é o último técnico estrangeiro ainda dessa Copa do Mundo, né? Ou seja, o último técnico que treina uma seleção que não é a do próprio país, nunca uma seleção foi campeã mundial treinada por um técnico de outro país, seleção nenhuma. O Thomas Tuchel é o único que tenta desafiar ainda essa escrita nessa Copa. Ele escala o Pickford no gol, na linha de defesa. A Inglaterra perdeu o Kwanza, né, que acabou sendo expulso no jogo contra o México e pegou até 2 jogos suspensão, então não joga também uma eventual semifinal da Inglaterra. E aí a opção do técnico Thomas Tuchel foi repetir o que ele fez no jogo contra o México depois da expulsão do Kwanza, que é colocar o Stones no time, na zaga, o John Stones, e empurrar ali o Wesley Konsa para a lateral. Então o Konsa sai suspenso, o Stones entra no time e o Konsa vai para a lateral. De modo que a linha de defesa da seleção inglesa fica com Konsa, Stones, Mark Guerre e o Nico O'Reilly. No meio de campo, Declan Rice, Elliot Anderson e o Jude Bellingham. E no ataque, o Madueke entra para formar o trio com o Harry Kane e o Anthony Gordon. Seleção da Noruega também está escalada e o Pedersen, que tinha perdido o jogo contra a seleção brasileira por conta ali de um problema gripal, né, tinha acordado com febre no dia, aquela coisa toda, ele não volta para o time titular. Ele volta para o time, mas fica no banco de reservas e continua o Royerson jogando na seleção norueguesa. Então a Noruega vai a campo com o Nyland no gol, a linha de defesa com o Royerson, o Ayer, o David Møller-Wolf e o Torbjørn Hagen. No meio de campo, Berg, o Patrick Berg e o Sander Berg, né? Um é Berg com G mudo e o outro é B-E-R-G-E, Sander Berg, e também o Martin Odegaard. E aí entra no time o Sheldrup, que entrou muito bem no segundo tempo do jogo contra a seleção brasileira. Ele forma o ataque hoje com o Sørloth e com o Haaland. Então essa é uma mudança da seleção da Noruega, que traz uma mudança no time, né, em relação ao time que venceu a seleção brasileira, que é a saída do Nussa para a entrada do Sheldrup na escalação titular do técnico Stolzbakken. Rodrigo Bittar.
Eu vou pedir gentilmente para vocês, Rafael Prados e Michele Silva, comentários mais curtos agora nesse último bloco, para a gente conseguir trazer mais detalhes aí sobre esse jogo. Mas, Prates, a Inglaterra escalada com o Saka fora, Madueke retomando a titularidade e a ponta direita da Inglaterra não tem... Aliás, as pontas da Inglaterra, até aqui na Copa do Mundo, não tem aquele jogador que você fala, esse é o cara. Na esquerda, ou é Gordon ou é Rashford, na direita, ou é o Saka ou é o Madueke, mas ninguém tem aquele lugar 100% garantido como o Kane tem à frente, como o Bellingham tem no meio campo, os pontas trocam demais.
É, o lado direito da defesa inglesa é preocupante, ou causa dúvida para hoje. O Sheldrup entrou muito bem na vitória da Noruega contra o Brasil. Pode ser um lado muito explorado pela Noruega para tentar chegar à área inglesa daqui a pouco. E a Inglaterra está baseando muito o jogo, por mais que troque os pontos, como você destacava, Bittar, na dupla Bellingham e Harry Kane. É uma dupla que faz muita diferença, uma dupla que tem jogado em alto nível. Veio a Inglaterra com mais qualidade, com mais reserva técnica para ganhar o jogo. Mas, negavelmente, uma Noruega que está muito fortalecida pela classificação, pela maneira que ganhou do Brasil, pelo tempo que ficou com a bola contra o Brasil. E bom a gente lembrar, o Haaland é um centroavante que precisa de cada vez menos para fazer cada vez mais. Um centroavante desse, em um jogo desse tamanho de Copa do Mundo, ele pode resolver muitos problemas do time. Inglaterra, para mim, tem pequena vantagem para ganhar o jogo daqui a pouco em Miami.
E do outro lado, Michele, uma coisa que eu, de fato, assim, ó, não consigo entender é o Sørloth como titular dessa seleção da Noruega mais uma vez, né? Porque o Oscar Bobb vem entrando bem na seleção nas últimas duas partidas, inclusive contra o Brasil fez boa atuação, né? Teve boas jogadas, boas ideias, enfim, no jogo e ajuda muito mais como um ponta, porque o Sørloth não é um ponta, só que ele tá jogando bem aberto pelo lado direito. E ele é mantido na equipe titular. O que pretende aí o Solbakken mantendo o Sørloth nessa escalação? Será que ele vai tentar, dessa vez, colocar o Sørloth mais próximo ali do Haaland na área para ser dois centroavantes e segurar um pouco mais a defesa inglesa?
Eu penso que o que ajuda a justificar o Sørloth no time está ligado a dois pontos. Primeiro, o que o Oscar Bobb pode fazer vindo do banco de reservas no segundo tempo e o desequilíbrio que ele traz contra uma defesa já mais cansada. E o Sørloth, eu acho que é menos sobre ele estar próximo do Haaland e muito mais sobre ele chegar, de onde ele parte para chegar próximo ao Haaland. Ele faz essa movimentação em diagonal atacando a área e aí ele não fica como exatamente dois centroavantes, porque ele parte realmente da ponta direita, mas ele parte da ponta direita para dentro. Então ele pode arrastar a movimentação junto com ele, e eu acho que a escalação dele está ligada a isso. O Odegaard ali vai oferecer armação, e tem aí o Erling Haaland, que com certeza vai dar trabalho para essa defesa da Inglaterra, que eu acho que é o ponto mais frágil da Inglaterra. É o setor defensivo, principalmente os dois zagueiros. Não confio no Guerri, no zagueiro do Manchester City. Acho que se for mais atacado, se os ataques forem construídos em cima dele, tem aí uma boa janela de oportunidade a Noruega. E, por outro lado, a Inglaterra eu vejo como, além do que o Prats falou, do Harry Kane, do Bellingham, para mim, o melhor jogador da Inglaterra na Copa, a combinação de O'Reilly e Gordon em cima do Hearson e também do Ayer, que a esse lado direito da Noruega, ele tende a oferecer um pouquinho mais de dificuldade até em movimentação. Acho que o lado esquerdo de defesa da Noruega é um pouco mais fortalecido defensivamente. Então, a Inglaterra atacando com O'Reilly, Gordon, Rice, Bellingham, muito em cima desse lado direito da Noruega, pode encontrar ali algumas oportunidades também.
E esse duelo em Prates, Haaland de um lado, Kane do outro, são jogadores impressionantes, né? Diga aí, Dai.
Sobre isso, tem uma enquete aqui no site da FIFA, né? Qual você prefere, quem é o melhor? A voz do povo está dizendo que é o Haaland, 66% contra 34%, é ótimo, né? 34% do Harry Kane. Já estava pensando no sotaque do Harry, saiu 1% aqui lá de Atibaia. Mas enfim, 66% a 34% para o Haaland, que por sinal nasceu na Inglaterra, né? Nasceu em Leeds, porque o pai dele jogava no Leeds United na época. Então o Haaland está ganhando a enquete, mas na garrafa de refrigerante que eu comprei, a figurinha que veio aqui dentro era do Harry Kane. Não sei se é um sinal.
É isso aí, viu? O hype é grande, né, Rodrigo Bittar?
Calma, Prats.
O hype em cima dos dois é grande merecidamente.
Sim,
merecidamente, né? O Haaland fez gol em todos os jogos que ele participou da Copa do Mundo. Contra a França na derrota da Noruega, o Haaland não jogou.
Não.
Foi quando o Solbakken colocou um time, quase um time B, né? E perdeu da França no último jogo da fase de grupos, né?
E o Harry Kane meio que jogador escolheu, né, o caminho.
E parece que estava certo, hein?
Era melhor pegar o Brasil do que a França.
Não estava errado, não. Agora,
Do que a França, não, né? Do que o caminho da França.
O caminho da França, do outro lado da chave, né? O Harry Kane parece um jogador mais completo, Bittar. Jogador, assim, de oferecer mais opções, sai muito bem da área, muito inteligente para jogar, ele vira camisa 10, vira camisa 8 se precisa, é um grande definidor de jogadas. O Haaland também sai da área, mas o Haaland é basicamente um definidor de jogadas, assim, de um alto nível. Precisa de poucos toques na bola, poucas chances para definir os jogos. Isso, claro, que é uma grande qualidade, mas como jogador, em relação a ser mais completo, Harry Kane é um jogador mais completo que o Haaland.
Nós vamos fazer a nossa última pausa aqui no nosso especial Copa do Mundo. São 4 horas e 44 minutos. Só gostaria de passar uma informação, que uma tragédia, né, que aconteceu, infelizmente, muito triste, envolvendo aí o mundo do futebol, porque o Jayden Adams, jogador da África do Sul, que disputou a Copa do Mundo, jogou as três primeiras partidas, né, a fase de grupos da Copa, inclusive a abertura da competição contra o México no Estádio Azteca, faleceu neste sábado, ainda sem informação oficial da morte, né, revelada. Jogador de 25 anos de idade, É muito triste, jogador do Mamelodi Sundowns, que na temporada passada atuou contra o Fluminense, né, na Copa do Mundo de Clubes, e que esteve nessa Copa do Mundo, era um dos 26 convocados pela seleção da África do Sul. Como eu falei, jogou as três primeiras partidas contra o Canadá. Ele começou no banco de reservas, jogo que marcou a eliminação da África do Sul. Infelizmente, aos 25 anos de idade, nos deixou. Desejamos aí muitas forças aos familiares, a todo o país, a toda a África do Sul, por conta dessa notícia terrível que chegou pra gente aí na manhã deste sábado. São 4 horas e 45 minutos. O nosso especial Copa do Mundo volta já aqui na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Uma operação da Polícia Civil do DF, realizada na manhã desta sexta-feira, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura a divulgação de conteúdo pornográfico falso produzido com o uso de inteligência artificial, por meio da técnica conhecida como deepfake, que permite a substituição realista de rostos em vídeos e imagens manipulados. Segundo o delegado Fernando Cossito, as investigações tiveram início após 4 funcionárias de uma empresa denunciarem que suas fotos teriam sido utilizadas na produção de vídeos e fotografias falsas.
A empresa de pronto também nos forneceu todas as informações necessárias à investigação, nos entregou os computadores das pessoas suspeitas, nós fizemos a perícia nesses computadores e depois também através de consulta a dados cadastrais e com algumas quebras autorizadas pela justiça, nós chegamos a um indicativo de autoria que recaía em desfavor de outros 2 ex-funcionários da mesma empresa.
Ainda de acordo com as apurações, o material foi disseminado pelos suspeitos por e-mails corporativos e publicado em uma plataforma de conteúdo adulto, o que causou exposição e constrangimento às vítimas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos investigados, no Gama e no Paranoá, e foram apreendidos aparelhos celulares e computadores. A criação e a divulgação de conteúdo íntimo falso por meio de inteligência artificial constituem crime de elevada gravidade, com pena de reclusão de 4 a 10 anos. Reportagem Marina Dantas.
A unidade do Detran do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada para esta unidade. Os atendimentos previstos para o local serão redirecionados às unidades do Gama e de Taguatinga. O Detran orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. Igor Cardim, CBN Serviço.
Às 49 minutos no horário de Brasília, reta final do nosso especial Copa do Mundo aqui na CBN. Lembrando que amanhã teremos mais a partir das 3 da tarde também. Bruno Faria, Gabriel Dudziak, Michele Silva estarão aqui na CBN para falar muito mais sobre a Copa do Mundo e falar aquilo que a gente está projetando hoje, né? Os duelos de quartas de final. A segunda semifinal será conhecida neste sábado, de sábado para domingo, né? Porque Se tivermos prorrogação, vai passar aí da meia-noite o duelo entre Argentina e Suíça. Mas só para a gente encerrar esse assunto Inglaterra e Noruega, para vocês três, quem que tem o maior potencial de ser o jogador decisivo do confronto de hoje? Naquele confronto que a gente falava aí, Michele, Harry Kane ou Haaland?
Decisivo? Acredito que o Haaland.
E aí, Dai?
Harry Kane, porque eu confio mais na Inglaterra do que na Noruega para oferecer a condição do Kane de decidir.
E para você, Prats?
Decisivo, como seria assim, 1-0, gol do 2-1, menos toque na bola para fazer o gol, Haaland?
Mas tá todo cheio de si também, hein?
É, porque tem que explicar, o Harry Kane eu acho um jogador melhor que o Haaland.
É, mais completo, você disse.
Isso, acho um jogador melhor, com mais recurso, área, mais qualidade.
Não joga só de 9, às vezes jogador, 10.
Mais jogador. Eu queria ter justificado, eu achei que era para ser mais rápido, mas...
Não, só o Prats justificou, mas pode não, justificar, Michele.
Mas era justamente isso que eu ia dizer. A genialidade do Prats, ela é perfeita.
Não, não, não. Tá vendo? Não é a genialidade do Haaland, do Harry Kane, é do Prats. Gostei.
É isso, entendeu? Pra assistir a gente. Eu concordo com tudo que ele falou.
Obrigado, Michele.
Então, ele simplificou a minha vida.
É, falando em genialidade, Michele, daqui a pouco, 10 da noite, teremos Messi em campo no Suíça e Argentina.
Esse assunto ela conhece como poucos. Poucas. Ela conhece muito.
É. Porque o Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Pode abrir uma distância um pouquinho maior agora para o Mbappé. Outro jogo importante, relevante, valendo vaga na semifinal. É, aí a questão de ser antipático realmente pode atrapalhar.
Responde mensagem, isso é verdade. Uma coisa...
É. Isso é verdade.
Responde, isso aí é um negócio que eu tenho falado com ele para ele melhorar mesmo.
E aí independe de rede social, né? Nenhuma, né?
Você convida o cara pra jantar pra na sua casa e ele não vai.
Eu tenho falado pra ele que ele tem que melhorar isso aí, mas ele não tem me respondido. Então já demonstra que ele já não tá muito aberto a melhorar.
Gostei demais.
Só pra explicar, tá, gente? Procurem aí o Raio X das Seleções, episódio da Argentina, do Grupo J, que a Michelle conta a história de quando ela mandou uma mensagem pro Messi. Vem daí a referência.
A jovem sonhadora Michelle, ainda na época, né? Hoje jornalista, aqui,
hoje,
nossa,
menos,
né?
Sonhadora, bem menos sonhadora. Bem,
não, ainda sonha com o título da seleção brasileira,
sim,
assim como
isso,
eu, para cobrir profissionalmente.
Isso
o que mudou foi o jovem, agora continua sonhadora.
Não, calma aí,
não,
Michelle, calma aí. 4h51, Michelle, qual que é a sua expectativa para esse Argentina e Suíça?
Olha, acredito que a Argentina é bem favorita, assim, mas tem um serviço aí a fazer, viu? Coletivamente tem que melhorar, alguns nomes têm que aparecer... A última Copa da Argentina, ela não foi tão dependente do Messi como está sendo na Copa de 2026. Ele tem carregado, assim, e a Argentina, ela não precisa disso, né? Coletivamente, ela pode ser melhor. A Argentina, eu acho que ela flerta um pouco com aquilo que a gente falou, que acontece um pouco com a França, de dosar muito, de deixar o jogo ainda muito aberto, e só que a Argentina, ela não tem as mesmas ferramentas que a França tem, nem em termos individuais, nem em termos coletivos, assim. Isso que é um baita trabalho do Lionel Scaloni, qual eu sou muito fã. Não chego a mandar mensagem no Instagram, mas sou muito fã. mas assim, vejo a Argentina com um favoritismo bem grande, ainda mais uma Suíça sem Manzambi. A Suíça sem Manzambi, ela perde demais. E aí, pode ser que consiga naquele plano de levar para os pênaltis. Pode ser um caminho para a Suíça.
Vai conseguir, Michele?
Acho que não.
E para você, Prats, o que você desenha aí desse jogo de hoje?
Complicadíssimo jogo para a Argentina. A Suíça é uma seleção acostumada a jogos assim grandes contra grandes adversários, grandes seleções do outro lado. Geralmente tem boas respostas para isso. A Michelle cita o Manzambi, eu confirmo e também acho isso, né, em relação à força ofensiva que a Suíça não terá hoje contra a Argentina. A Suíça carece de um jogador da qualidade que tem o Manzambi, que foi uma grata revelação da Suíça no meio da Copa do Mundo já, né? Mas é uma seleção que tem um sistema defensivo muito sólido, dois bons zagueiros, os laterais, por mais que o Morat Yakin troque os laterais direitos, mais que o esquerdo, que é o Ricardo Rodrigues, o nível é muito parecido, o elenco da Suíça é muito homogêneo. É que o Manzambi é realmente um jogador acima da média no ataque, porque as outras posições, a Suíça troca jogadores e geralmente o nível não cai tanto. Por quê? Muito bem treinada, muito bem organizada coletivamente. Então o jogo para a Argentina é complicado, a Argentina tem um jogador muito especial acima dos outros, que é o Messi, mas a Argentina vai ter de ter coletivamente um rendimento acima do que apresentou contra Cabo Verde e Egito. Com aquele nível de jogo, mesmo com o Messi, talvez um DP logo mais, viu, Bitar?
Pra gente terminar, então, Acho que vale o palpitômetro. O Rafael Prates gosta muito disso. Ele estava esperando isso o programa todo. Começo contigo então, Prates. Eu quero saber quem vai classificar e o modo de classificação. Tempo normal, prorrogação ou pênaltis? Noruega e Inglaterra.
Inglaterra 2-1 no tempo normal.
Para você, Michele.
Inglaterra 3-2 no tempo normal.
Leonardo Dai vai acompanhar de perto o jogo. Diga, Dai.
Inglaterra 4-1 no tempo normal.
Que isso, rapaz.
Ele tá ressentido, hein? Ele é rancoroso, ele é danado. Ah. Jornalista rancoroso é um perigo, rapaz. É pior que jornalista com fome.
Não.
Jornalista com fome já é perigoso.
Com rancor, fome e rancor.
Aí, rapaz. Aí só 60 minutos de caminhada, aí não tem jeito.
Só o estádio de Miami pra acalmar, porque vai ter muito tempo pra andar e pensar, né?
Mas palpite não é torcida, né? Senão eu votaria diferente.
Exatamente. Agora, e Argentina e Suíça, daí?
Argentina 2-0.
Michele.
2-2 no tempo normal, 3-2 Argentina na prorrogação.
Gol de quem?
Lionel Messi.
Ah, tá. E aí, Prats?
1-1, tempo normal e prorrogação, Suíça passa nos pênaltis.
Gregor Kobel de novo?
É, o Kobel tá lá. Ele e Dibu Martínez. O Kobel foi um destaque da classificação nas oitavas, né? O Dibu Martínez é um destaque quase que eterno da Argentina, da Era Scaloni, né?
Pela defesa que fez lá contra o Colomoni e também pela disputa de pênaltis também, né?
Também nas oitavas, na segunda fase recente,
sim,
né?
Sim, sim.
Sem dúvida.
Sem dúvida alguma. Agora, 4 horas e 55 minutos, amanhã a gente vai repercutir muito mais esses dois jogos, as classificações de Inglaterra ou Noruega, de Argentina ou Suíça, e nós vamos projetar aí os duelos de semifinais da Copa do Mundo. Então, o seu palpite, Prates, é Inglaterra e Suíça.
Isso. Meu palpite é esse.
Michele e Dai estão em Inglaterra e Argentina. É isso, né, Michele?
Isso.
Bom,
queria que fosse a Noruega, né? Noruega que, na linguagem da internet, é o último sul-americano na Copa.
É.
Que não é, né?
Tem isso aí, né? A Michele tá antenada hoje. Ela
veio com memes. Meme,
tá acompanhando a linguagem dos jovens das redes sociais.
Ah, eu tô aprendendo contigo, né? Você que falou hype.
Não, eu não.
Isso é verdade.
Os jovens me deixaram pra trás. Eu sou um ancião perto desses jovens da internet.
Jamais.
Discordo, Prats.
Obrigado.
4 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Lembro você, portanto, ó, falando como é que vai ser a Copa do Mundo daqui pra frente. Daqui a pouco teremos às 6 horas, né? Comecinho da noite, o duelo entre Inglaterra e Noruega. Depois, às 10 da noite, teremos Argentina e Suíça. Depois, terça-feira, semifinal da Copa do Mundo, 4 da tarde, o jogo entre Espanha e França. Quarta-feira, também às 4 da tarde, teremos o outro jogo entre Inglaterra ou Noruega e Argentina ou Suíça. Sabadão que vem, duelo de terceiro e quarto, né? Então quem passar hoje tem um jogo a mais, 2 jogos a mais de Copa do Mundo, né? Semifinal, mais terceiro e quarto ou final. E no domingo que vem, 4 horas da tarde, horário de Brasília, a grande decisão dessa Copa do Mundo 2026, cobertura total aqui do Futebol Globo CBN. 4 horas e 57 minutos. Michele Silva, um abraço pra você. Até mais, hein, Michele?
Valeu, Bitar. Valeu, amigos. Até a próxima.
Leonardo Dai, um abraço e bom jogo, Dai.
Valeu, até mais.
Prates.
Valeu, Rodrigo, abraço, Bitar. Hein? Um abração para você, para os companheiros e até a próxima.
Amanhã, 3 da tarde, horário de Brasília, teremos mais aqui especial Copa do Mundo com Bruno Faria, Gabriel Dodziak e Michele Silva para a gente repercutir esses duelos de hoje e traçarmos aí os planos finais para essa Copa do Mundo. E também vamos continuar falando sobre seleção brasileira, o futuro da seleção brasileira aqui na Copa do Mundo depois, né, da Copa do Mundo, já projetando para 2030. Agradecendo demais a mesa do Juliano Fonseca, trabalhos na nossa técnica de Denis Williams, produção de Lari Menegatti. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 11 de julho de 2026.
Os advogados do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, criticaram um bloqueio de quase 120 milhões de reais em bens do cliente determinado pelo STF. Segundo a Polícia Federal, Valdemar Costa Neto indicou o montante em emendas parlamentares, mesmo sem mandato no Congresso. Na avaliação da defesa, a decisão do Supremo criminaliza a atividade política com base em suposições frágeis. O Brasil tem até a próxima quarta-feira para fechar um acordo com os Estados Unidos e evitar um novo tarifaço. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades americanas para tentar reverter a proposta de sobretaxas. De acordo com estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados pelas sobretaxas. Os Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais informaram ao Conselho Nacional de Justiça que tem mais de 7 bilhões de reais em retroativos devidos a magistrados. O Supremo Tribunal Federal